Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Nosso bate-papo vai ser com o Jader Rosseto, vice-presidente de criação da Fisher América. É uma satisfação falar com você, Jader. Antes de mais nada, eu queria que você comentasse a respeito da tua indicação ao Caboré. Qual a importância de ser indicado ao Caboré?
Fiquei muito feliz com a indicação. Acho que é um reconhecimento do mercado, né? Não só pelo trabalho criativo, mas pelo trabalho de consolidação de marcas e cases. Eu acho que é um... Sou de Porto Alegre, estou aqui há 14 anos, né? E eu tenho ganho todos os prêmios mais importantes de criação. Cannes, Clio, Clube de Criação. Todos os mais importantes, nacionais e internacionais. Mas acho que o Caboré tem uma outra configuração, né, da coisa, que é a respeito dos veículos, dos anunciantes. É um prêmio que pessoas do mercado indicam. Então não é um júri, não é uma panela, ou positivo ou negativo, mas é muitas pessoas representativas do mercado que escolhem, né, os indicados. Então estar entre os três é uma felicidade muito grande, é um reconhecimento muito bacana. Da mesma forma, quem vai escolher o ganhador também, quer dizer, são os assinantes do Minha Mensagem. Então é bem democrático, né, tanto que se faz essa campanha toda, essa coisa engraçada aí de... É uma oportunidade de você também poder falar com seus eleitores, né? Pela primeira vez, assim, você tem a sensação de ser um candidato. Engraçado.
Aliás, eu queria que você comentasse, assim, particularmente da tua campanha, claro, né? Porque existiram alguns episódios, assim, realmente divertidos. Você participou, a campanha participou do Pânico, por exemplo, não foi isso? Eu queria que você comentasse a respeito da tua campanha.
Então, a gente fez um merchan no Pânico. Com o meu nome, falando das campanhas, né, os cases que a gente fez, foi muito engraçado. Zurita ficou falando lá, quem entende propaganda, né, já e tal. É legal, porque foi visto no Sul, que eu sou do Sul, foi visto no Mato Grosso, porque é um jeito legal de você também demonstrar a eficiência, né, da propaganda inteligente, da propaganda bem feita, quer dizer, uma coisa inusitada, né, ninguém espera. Você vê no Pânico outros produtos, mas você não imagina uma pessoa, um publicitário sendo anunciado no Pânico, quer dizer. Então chama muita atenção, assim, ficou muito engraçado. Então é... Aquilo que eu falo, a gente tem que provar do próprio veneno, né? E eu acho que a campanha do Caboré é um pouco você fazer uma campanha publicitária sua. Então é legal, quer dizer, eu usei muita internet, fiz virais engraçados, fiz anúncio de banheiro, onde o publicitário vai, né? Nos restaurantes e bares, onde o publicitário vai. Fiz um monte de coisa engraçada, fiz santinho, tinha uma frase, finalmente virei santinho, né? E aí fiz santinho, distribuí na Abril, nos principais colégios, onde tem mais assinantes do Minha Mensagem, né? Então, tá sendo muito engraçado, tô me divertindo.
Então, Jader, eu queria que você comentasse num outro ponto que você está falando. Você foi inúmeras vezes, só de leão, de cana, você ganhou 22, vários de ouro. E você também participou como jurado em Cannes. Eu gostaria que você comentasse como é estar dos dois lados, como também, assim, como é ser júri, por exemplo.
Cannes eu participo já há alguns anos, né, desde mais pequenininho. Assim, eu gostei de ganhar Cannes, que é um prêmio, é o Oscar propaganda, né, mundial, quer dizer... Ajuda a sua carreira, um reconhecimento da classe criativa, da nata da propaganda, né? Os melhores criativos estão lá, os melhores diretores, né? Tem muitos anunciantes também, Cannes. Ter ganho esses leões para mim foi super importante, né? Sempre acho que é um reconhecimento do trabalho. Você faz um trabalho bem feito, e depois lá fora você tem um reconhecimento, quer dizer, duplamente gratificante. E para mim ter sido jurado de filme, que é a principal categoria esse ano, foi uma coisa fantástica, assim, fiquei muito feliz, porque sempre sonhei, né, em estar julgando os melhores trabalhos do mundo, já fui julgar tantas vezes lá, né, então foi uma coisa legal, conheci muita gente legal, foi um ano especialmente difícil para o Brasil, porque o Brasil também tem um questionamento aí dos outros países, questionando muito o atual estágio da criatividade brasileira. Então, foi legal poder defender o país, é uma coisa legal, né, você tá vendo o trabalho do país todo, todo mundo mandou para mim todos os filmes. Então, uma coisa que falta um pouco na propaganda, sabe? Solidariedade entre as agências, entre os profissionais. O publicitário é um cara muito isolado, assim, egocêntricos, mas ele tem uma coisa assim que as agências não se ajudam muito. E quando é Copa do Mundo, que na verdade é uma espécie de Copa do Mundo, Cannes, né? Então as agências se ajudam, quer dizer, o espírito do Brasil ganhar, tem essa coisa de... É um momento legal, que você pode levantar a cabeça um pouco e dizer, pô, legal, tem pessoas legais, o trabalho tá legal, tem coisas boas. Fiquei feliz de poder ser o defensor do país, assim, tipo uma espécie de seleção, né, defendeu o Brasil lá fora, foi legal.
Esse ponto que você tocou das agências não serem tão unidas, você pode acreditar isso, de repente até pelo lance da criatividade, absorver muito vocês, ou mesmo pela competição acirrada, que a gente sabe que está tudo tão, uma mídia tão fragmentada, as verbas praticamente equilibradas, vamos dizer assim, né, ou estagnadas. não pode ter, esses ingredientes não podem favorecer esse comportamento do mercado publicitário como um todo?
Eu acho que o mercado é competitivo, né? Você tem concorrentes, você tem que defender a sua agência, você tem que defender os seus negócios. Agora, eu acho que todas as categorias, todas as classes se ajudam. Entre elas, elas se defendem. Os jornalistas se defendem, né? Os sapateiros se defendem, até os camelôs se defendem. Agora, os publicitários, eles, por algum motivo, eu sinto que eles estão fragilizados entre eles, assim. Acho que a gente está precisando resgatar uma força nossa, sabe? Discutir o nosso caminho e nos defender perante, inclusive, os veículos anunciantes. Quer dizer, eu acho que melhorar, buscar uma maior valorização do nosso trabalho, que é um trabalho fundamental, um trabalho que às vezes não é tão respeitado. Você vê que hoje em dia as agências trabalham muito, viram horas, sabe, 24 horas trabalhando. Quer dizer, nem sempre os anunciantes valorizam isso, nem sempre eles também consideram o que uma agência pode fazer para uma marca, ou o que ela agrega de valor, ou como ela pode ser um agente de mudança. Quer dizer, tudo isso tem um valor. Você pode ver que as marcas mais valiosas do mundo são as que mais anunciam e que melhor anunciam. Então você tem um valor na sua marca. Se posicionar perante o seu consumidor bem é um diferencial fantástico. Lógico que tem muitos anunciantes que valorizam, mas acho que é preciso ter mais essa discussão. Acho que isso é o fundamental do nosso negócio. Então precisa ter essa valorização.
Voltando só um pouquinho no ponto ainda sobre as premiações, você acredita, bem, pergunta de leiga, de jornalista, você acredita que, exemplo do que acontece com o Oscar, as agências, as outras agências, os anunciantes, quando uma agência, quando um profissional recebe uma premiação, os olhos do mercado se voltam para ele, por exemplo, os publicitários que são ganhadores, as agências diretamente, acabam arrebatando grandes anunciantes ou novos anunciantes por causa da premiação?
Eu acho que Cannes é uma valorização de um trabalho diferenciado, outstanding. E, lógico, que se você todo ano vai para Cannes e ganha, quer dizer que algum diferencial você está conseguindo imprimir. Né? Se você consegue lá fora mostrar para o mundo todo que seu trabalho é tão bom quanto o que está sendo feito, né? De mais moderno, de mais diferente, de mais eficiente, então existe você começa a chamar a atenção mesmo de um anunciante, porque o anunciante precisa o quê? Ele precisa de uma cara, né? Precisa de um espírito, precisa de uma imagem. E hoje em dia, com tantas mudanças acontecendo, você tem que estar antenado no que está acontecendo para poder oferecer para o seu cliente. E Cannes premia isso, quer dizer, quem conseguiu inovar, quem conseguiu descobrir uma brecha nova no mercado, quem conseguiu comunicar aquilo de uma forma mais eficiente, mais diferente, às vezes mais barata e mais produtiva, quer dizer, tem tantas coisas. Então acho que Cannes ele virou um pouco também um fórum, não só da discussão da ideia criativa. Não é só, o filme mais criativo. Não, você tem mídias novas, você tem novos formatos, você tem discussão de como produzir filmes mais baratos, você tem discussão do YouTube, você tem discussão. Hoje Cannes é um fórum de debates também, muito grande, né? Você vai lá, não é mais aquela premiação apenas, não é só um júri premiando as melhores peças do mundo. Você vai lá, tem debates, os maiores anunciantes estão lá, os veículos estão lá discutindo, né? Você tem a Apple, você tem toda a indústria da comunicação, está lá discutindo para onde vai, qual o caminho, para onde está indo. Então é muito interessante, porque é uma semana onde você vai a seminários, né? Você pode discutir com publicitários da China, você pode falar com o pessoal do Canadá, você pode discutir um pouco, porque isso é importante, essa troca é importante. E Cannes está virando muito isso. Você vai lá, você vê que é uma troca que as mudanças estão acontecendo muito agora e muito rápido. Então ninguém sabe muito também o que pode ser daqui. Então todo ano mudou muita coisa. Então Cannes é legal para isso. Você também aprender muito e tentar tirar um cheiro de para onde está indo o nosso mercado, né? Para onde está indo a comunicação no mundo.
Apesar desse panorama muito à frente ser um pouco nebuloso, com a experiência que você tem, eu queria que você comentasse o que você acredita que deva acontecer no mercado e uma exigência que se tem com relação ao publicitário. Um perfil hoje é diferente da época que você se formou há um pouquinho mais de 14 anos, não é isso? Mais tempo. Como é o perfil hoje? Qual é o perfil ideal, principalmente do criativo, além de ser antenado, como você estava comentando?
Acho que o cara de criação, e não só de criação, planejamento, né, todas as áreas da agência, elas têm que estar voltadas para a ativação de marketing, que é o que tem que se fazer hoje. Quer dizer, antigamente, você até podia usar a sua criação, né, eu mostro 3 horas, eu tenho uma ideia por mês, né, eu sou um cara diferente, eu sou ave rara, ave criativa. Hoje é muito mais um business super sério, super tarefado, competitivo, né, onde você tem N N empresas trabalhando e oferecendo serviço de comunicação, 360 graus. Você tem o cara que faz o evento, o cara que faz a internet, o cara que faz isso, o cara que faz aquilo. Quer dizer, você precisa primeiro ter um conceito forte. Então, você precisa primeiro pensar como conceituar uma marca. Qual é o conceito da nossa marca? Então, você tem que buscar isso hoje. Hoje, o homem de criação é um cara que conceitua e cria canais interessantes para passar esse conceito para o consumidor. Como dialogar com o consumidor? Quer dizer, a gente tem a Vivo aqui, que é falar com crianças de 13, 14 anos, que hoje já tem celular. Eu tenho 35, então, quer dizer, o esforço que eu tenho que fazer para entender o que passa na cabeça de um cara de 14 anos. Da mesma forma, eu vendo um carro que custa 80 mil reais da Honda. Tem que estar na cabeça de um cara que tem esse dinheiro. Quer dizer, então, nada mais é do que entender gente, né? Entender o que as pessoas desejam, o que elas querem, e conseguir fazer com que o anunciante tenha as vantagens das novas mídias, aproveitamento de espaço, né? Mais retorno, mais eficiência mesmo. A palavra é eficiência, a palavra é assim, eu quero vender mais rápido, me comunicando melhor e criando uma imagem, uma percepção junto ao... A atual geração é a próxima geração, porque as marcas envelhecem muito rápido também. Então isso é uma questão muito séria, assim. Eu estudo muito agências de outros países, e a Naked, eu sempre sinto a Naked, que é uma agência de planejamento criativo hoje, que eu acho que o planejamento é fundamental cada vez mais. E eles estavam falando que a Sony está envelhecendo muito rápido, a marca Sony envelheceu muito, comparado com a Apple, comparado com outras marcas que estão hoje, né, na cabeça do jovem, mais tecnológico, tecnologia pura, quer dizer, então eles estavam com problema, não sabiam mais o que fazer com a Sony. Então eles pensaram numa estratégia que era, vamos fazer lojas malucas, lojas legais, tipo Apple Store. Só que isso, a Apple já é um território da Apple, você não vai conseguir fazer uma loja mais legal que a Apple Store. Então eles inventaram agora esses comerciais eventos, que são comerciais que você transforma num evento. Eles jogaram milhares de bolinhas coloridas em São Francisco, e foram anunciando antes na internet que dia tal eles iam filmar isso com 200 câmeras, tal, para falar das cores da televisão Brava, da Sony e tal. Então, quer dizer, eles foram chamando na internet para um evento, para um filme que ia ser rodado dia tal. Então, aquele dia, tinha milhares de pessoas assistindo a filmagem do comercial, né? E esse comercial virou, além de um filme lindo, ele criou um movimento da marca na internet, as pessoas se envolveram com o filme, pediram a trilha do filme. Quer dizer, é um outro jeito de você fazer propaganda. Hoje o 30 segundos não é mais nada. Se apenas fazer um filme de 30 segundos, não quer dizer nada, né? Você não consegue mais dialogar com as pessoas. As pessoas querem interagir com a marca, elas querem algo mais, né? Elas não querem só ficar passivas ali olhando o filme e, ah, então vou comprar esse televisor. Elas querem que aquilo pertença ao mundo delas. Ou que ele faça parte do meu mundo, ou não me interessa. Está nichado cada vez mais. Então, você está interessado nas suas coisas, você vai atrás de marcas que têm a ver com você, né? E a Sony percebeu isso, quer dizer, talvez na Naked não bastava fazer uma campanha, tinha que fazer, envolver as pessoas de alguma forma com a marca.
Voltando um pouquinho no tempo, Jader, eu queria que você comentasse a respeito do comecinho da tua carreira. Como você disse para a gente, há 14 anos você está em São Paulo, começou no Rio Grande do Sul. O profissional que existia lá no Rio Grande do Sul e o que está aqui indicado ao Caboré. Como foi essa tua trajetória, principalmente esse comecinho?
Eu comecei, na verdade, há 17 anos atrás, né? 14 em São Paulo, mas há 17 que eu sou publicitário. Comecei como redator. Gostava de escrever, né? Aos 17 anos eu falei, bom, preciso trabalhar, né? Fazer o quê? Aí eu peguei umas poesias que eu tinha, aí mostrei para um amigo meu de uma agência lá de Novo Hamburgo, né? No Hamburgo, lá de Porto Alegre. E aí o cara me deu um estágio, gostou das poesias, tinha uns contos. Aí ele me deu esse estágio e eu comecei a escrever, comecei a fazer propaganda, comecei a fazer os textos. Foi indo, eu sempre muito curioso, né? Muito afim, adorava esse troço. Sempre gostei muito de comunicação. Aí um dia consegui ir para Porto Alegre através do Nizam até. O Nizam, uma vez eu vi uma palestra, fui uma vez assistir uma palestra do Nizam, quando eu tinha acho que 18 anos. Eu cheguei mais cedo que todo mundo, era uns cafés da manhã que a RBS fazia. E aí uns publicitários lá, né, de São Paulo. Aí chegou o Nizam e ele, acho que ele ficou mais surpreso de ter visto um moleque de 18 anos lá, às 6h30 da manhã, esperando ele com a pasta, mais pela iniciativa até, do que pelo trabalho, sabe? Aí ele falou, deve ter pensado, que esse moleque tá aqui, né? 6h30 da manhã, a palestra começar às 8h. Mas, pô, vi uma pasta super simpático, né? Vi minha pasta e tal. Falou, não, que legal, quando for a São Paulo você me procura e tal. Aí, beleza, entrei no café da manhã e tal. Ele falando com todos os empresários, donos de agência de Porto Alegre. Aí ele falando daquele jeito dele, né? Vendedor, vende tudo que ele quer, né? Era fantástico, professor. Ele falou, pô, sempre que eu venho a Sul, eu venho às compras aqui, eu sempre venho ver os redatores, diretores de arte. Por sinal, hoje eu vi um menino muito legal, um redator ótimo. Cadê ele aí? Levante aí, meu filho, levante aí. Aí fez eu levantar. No meio de todo mundo, né? Aí eu levantei e falei, não acredito, era uma vergonha. Aí eu falei, tá lá, ó, é muito bom, é só contratar. Né? Acabou me vendendo, né, pra todo mundo. Aí eu que tava em Novo Hamburgo, à tarde, né, à tarde eu peguei minha parte, eu fiquei ligando pra todo mundo. Ó, você foi na palestra do Nizam hoje, então? Sabe aquele cara lá? Sou eu. Então me dá uma chance, me dá um estágio e tal, vou aí. Aí agendei 15 visitas. Aí consegui na minha agência, na época, que era a Paim, Lauter Macedo, que era dos Paim, ex-escala, depois o pai, o alemão, o Lauter, veio até ser meu sócio na Toró, aqui em São Paulo. E consegui dar esse jump pra Porto Alegre, né? Tipo, de Novo Hamburgo pra Porto Alegre parece pouco, mas é difícil chegar, né? São mercados diferentes. Depois, de novo, através do Nizam, aí consegui vir pra São Paulo na DM9, né? Que eu fiquei 9 anos.
Esse foi teu primeiro contato com o Nizam. E depois na DM9, quais foram os frutos, quais foram os cases principais que vocês acabaram colhendo juntos, assim? Ou pelo menos citar alguns, vai, só para que as pessoas identifiquem.
Foram 9 anos muito felizes, assim. A gente se divertia muito, sabe? Era um pouco diferente do que é hoje também. Tinha mais tempo para fazer as coisas. O Nizam é um cara fantástico, brilhante. Um cara que eu tenho muita admiração de ter trabalhado junto. Me ajudou muito. E nesse período de tempo a gente conseguiu fazer coisas legais. Pra muita gente tinha Antártica, cerveja Antártica, a gente conseguiu fazer pro Guaraná Antártica, o gênio do Guaraná Antártica lá atrás, um personagem que ficou marcante, muita gente lembra, foi engraçado. Boêmia, a gente começou a construir o case da Boêmia, a cerveja Boêmia naquela época era uma cerveja que não anunciava em televisão, ela só fazia anúncios. A gente começou a falar da Boêmia, a cerveja Boêmia, começou a construir esse case, foi muito legal. Passou tanta conta por lá, a gente fez tanta coisa, Parmalat, eu participei do processo dos mamíferos, né, eu tava na equipe, foi um maior orgulho ter feito aquilo acontecer, assim, estar junto com as pessoas que fizeram, a gente está num momento legal, né, depois eu criei o Super 15, que é um personagem aí que está super conhecido dos paulistas, né, e eu fiquei muito feliz com esse trabalho, foi um trabalho muito bem feito, um trabalho grande, lançar o 15 aqui no São Paulo foi um trabalho bárbaro, assim, eu fiquei muito feliz de ter criado esse case junto com o pessoal da M9. E tantas outras coisas que a gente fez lá, quer dizer, Honda, um cliente que eu estou há 14 anos atendendo, lá eu atendia motos e carros, agora carros está aqui com a gente, muita coisa legal para carros, né, para motos também. Foi um período muito bacana, muito legal, e a agência foi 2 vezes a agência do ano em Cannes, né, então a gente tinha um trabalho criativo outstanding mesmo. Né, as pessoas vinham de fora trabalhar na DM9. O nego vinha da Espanha, o nego vinha da Holanda, o nego vinha dos Estados Unidos. Era um período onde a DM9 não tinha um brilho. E o mundo todo tinha vontade de trabalhar na DM9. É um negócio que hoje, não por causa da DM9, mas o mercado brasileiro parece que perdeu um pouco essa atitude de estar em primeiro lugar, sabe? De ir na frente, de mostrar o caminho. Então acho que a gente está inclusive perdendo hoje muita gente para outros mercados. Perdendo jovens talentos aí para a Holanda. A gente perdeu até para a Colômbia aqui. O cara foi para a Colômbia. Que eu acho que é um pouco isso, assim. É onde a gente quer chegar, o que você quer fazer, né? É muito uma postura que a gente tinha naquela época, né? Acho que tem que se posicionar junto ao anunciante para fazer a diferença. Porque naquela época era muito isso. Eles eram um cara que tinha muita certeza das coisas. E até hoje, até aqui na Fitch também tem isso. Quer dizer, você tem uma crença, você vai lá e defende ela, né? Isso faz a diferença. Na hora que você vê uma paisagem onde todos os anunciantes de refrigerante estão tentando dizer a mesma coisa, vem uma marca e fala uma outra coisa. Então você consegue atingir a mente do consumidor, consegue mudar a cabeça do consumidor. Você precisa desse espaço, você tem que ter uma brecha para entrar. E muitos anunciantes, às vezes, te pedem a mesma coisa. Eles na verdade, eles pedem para ser lugar comum, mas não têm a coragem para ser lugar comum. E lugar comum é perda de dinheiro. Então você fala aqui, o GRP é o volume de mídia que você tem, né? É medido por GRPs. Não pode competir com o QI, quer dizer, quem não tem GRP tem que ter QI. Você pode ter GRP e QI, mas você não pode não ter nenhum dos dois. Né? E tem gente que não tem GRP e não tem nem QI, então você fica... Naquela época a gente sempre primou pelo QI, quer dizer, você tem que ter uma campanha diferente, uma campanha outstanding, uma campanha que o consumidor perceba como aquilo é um caminho que... bom para mim, quer dizer, é um caminho que não é óbvio, que não é... as pessoas são inteligentes, o Brasil, a gente costuma dizer que, pô, o brasileiro é um cara mais popular, né? Mas eu acho que não, acho que o brasileiro é super inteligente, tem gente inteligente lá fora, você entra na casa das pessoas, tem que entrar de uma forma educada, legal, divertida, né, que nem minha avó que falava, na feira é assim, né, na feira enquanto elas estão rindo, elas estão comprando, né, feira é muito isso, quer dizer, por que o feirante faz você rir, só fala piada, porque você fica simpático, engraçado, você vai, abre a carteira e compra o mamão do cara, que às vezes nem é uma mamão mais doce, mas é um jeito de você, é venda mesmo, a arte da venda, então foi um período muito bacana, continua sendo aqui, quer dizer, o Eduardo também tem isso, essa postura de você fazer a diferença, né? Que é o nosso trabalho.
Por serem os donos, quer dizer, aí na época o Nizam e o Eduardo também, por serem homens de criação, acaba dando esse casamento, essa parceria mais harmoniosa?
Eu acho que homens de criação que valorizam ideias, né? Porque eles vêm daí, né? Eles nasceram desse delta de diferença que é você ter uma ideia. Uma ideia que fala, o mundo é feito de ideias, o que faz a diferença é isso, quer dizer, a gente é um... E acho que eles valorizam isso porque eles sabem que isso realmente, além de difícil de encontrar, quando você encontra, você cria uma nova estrada, né? Você pavimenta um caminho novo. E atrás de ideias sempre vem pessoas, vem movimentos, né? A gente tá no negócio de ganhar consumidor, né? A gente está no negócio de vender produto, então... Ninguém vende nada pra ninguém falando a mesma ladainha de sempre, né? Ninguém aguenta mais, né? Ninguém tá afim de assistir, de ligar a televisão e ouvir mais do mesmo, né?
Bem, Jander, além de ganhar a Corujinha, o Caboré, quais são os teus projetos, quais são os teus planos aí pro ano que vem, aqui, levando a Fischer à América, ou seja, na vice-presidência da criação da gente?
Eu acho que meu papel aqui é... manter a agência interessante, criativa, divertida, com um caminho de um pensamento que eu chamo planejamento estratégico, que encabece um caminho criativo legal, uma coisa que bem embasada, mas que não seja óbvia, quer dizer, que você tenha tempo para encontrar um caminho único, né? Um caminho duradouro, né? Eu acho que o que falta hoje na comunicação das marcas é você ter tempo para construir uma estrada, pavimentar uma estrada. Depois que tem, se tiver isso bem pavimentado, isso é um diferencial grande de mercado. É uma vantagem competitiva muito poderosa. Eu acho que as agências hoje elas têm essa tendência de não planejar muito bem, não ser muito estratégicas na hora de conceituar. E logo depois a campanha, por mais criativa que seja, ou você não lembra o que é, ou no ano que vem tem que mudar o caminho, entende? Então acho que você tem que ter, desde o início, um planejamento forte, encontrar uma estratégia vencedora, e aí você consegue fazer uma comunicação imbatível, uma comunicação que as pessoas se identifiquem, que as pessoas saibam rapidamente do que está falando, qual a marca está falando, porque hoje em dia tudo é tão rápido. Se você não tem um grande conceito, você não consegue passar rapidamente para as pessoas, não consegue fazer com que em cada canal se comunique bem com o seu público. Então você precisa ter um conceito forte, quer dizer, então é primar pela criatividade, primar pelo conceito forte, primar pela comunicação bem feita, comunicação que construa algo além de uma piada, além de uma brincadeira. Então esse ano a gente fez vários cases, quer dizer, eu acredito em case, não acredito em campanha só, eu acho que tem que construir o Monstro da Caixa, um exemplo, quer dizer, um personagem que todo mundo se identifica com ele, o Monstro Rosa lá do cartão, é um negócio que você vai indo, vai conquistando as pessoas, é um negócio que um banco, é uma coisa tão fria, né? Então, quer dizer, você consegue fazer a diferença por aí mesmo, é acreditando na ideia mesmo, né? Você está falando com gente. A gente gosta de coisas diferentes, gosta de se entreter, gosta de pensar, se divertir, gosta de ser respeitada, né? Gosta de ter um diálogo legal. Não é só filme de cerveja não tem que ter sua bunda, não tem que ter sua mulher gostosa, né? Você vê a reação da campanha da Sol, que é um sucesso, ela não tem isso, né? Ela fala de outras coisas. Ou mesmo a volta do baixinho, um jeito diferente, ele voltou mais garanhãozão, quer dizer, são coisas que a gente vai construindo com muito trabalho e paixão, não tem outro jeito, né?
Jander, obrigada pela entrevista, parabéns pela tua trajetória, pela indicação, muito boa sorte e, bem, espero falar com você em outras oportunidades aí para falar sobre outras indicações e sobre outras conquistas. Super obrigada.
Tomara, obrigado a você.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.